Nosso tema dessa noite, então, é fazer o bem. E a gente tem visto no nosso mundo, mesmo que a gente não saia tanto, né? Não conheça outros lugares, mas pelas informações que nos chegam, de que nós vivemos uma situação bastante caótica hoje. Nós temos a impressão de que a humanidade parece que está regredindo. Parece que a gente está voltando para trás ao invés de caminhar para frente. Essas informações nos chegam através das notícias, que a gente chama de notícias, né? Então, quando a gente abre um jornal, liga uma televisão, as redes sociais que nos trazem essas notícias, aonde quer que a gente esteja, elas insistem em nos mostrar um panorama bastante sombrio. Mas eu diria que isso é uma interpretação desse caos. Interpretação porque nós estamos analisando e dizendo isso em virtude daquilo que está sendo oferecido para nós, que está chegando até nós. Se nós mudarmos o nosso foco, ou de uma outra forma de falar, se nós buscarmos um alimento diferente, a gente vai perceber que existe uma outra realidade. Uma realidade talvez que não apareça tanto, mas uma realidade que está escondida, não bem escondida, mas ela não é mostrada. Ela não é mostrada porque a gente poderia dizer que não dá audiência. Porque quando nós estamos recebendo esse alimento e nós estamos nos alimentando dele, é por livre e espontânea vontade. Quando a gente sintoniza com uma determinada notícia, somos nós que estamos buscando ela. Se ela não nos agradar, a gente troca. A gente vai procurar outra coisa. E não são só notícias. Qualquer forma de interação que nós temos com pessoas ou com coisas são as nossas buscas que nos levam a elas. São as nossas escolhas. É aquilo que nos agrada. E a gente repete isso de uma forma cíclica. Porque a gente, quando encontra alguém, a gente diz o quê? Tu viu o que aconteceu? A gente é um transmissor, às vezes, de más notícias. São opções. O problema é que esse fato de se alimentar de coisas negativas faz com que a gente responda coisas negativas. Então, o nosso tema é fazer o bem. Como que a gente vai conseguir ter ânimo ou mesmo a lembrança de fazer alguma coisa diferente, boa, se nós estamos nos alimentando com coisas negativas por vontade própria? Então a gente tem que começar a perceber o que não nos faz bem. E a gente às vezes nem percebe que não nos faz bem, porque a gente já está tão acostumado que a gente continua consumindo as mesmas coisas, sem perceber que às vezes aqueles problemas que nós estamos apresentando são fruto dessa alimentação mental que a gente está consumindo. E a gente aprendeu, quando a gente era pequeno, que a gente deve fazer o bem, porque nós vamos ser recompensados pelo bem que a gente faz. Mas quem é que vai recompensar nós? Bom, Deus vai nos recompensar como uma forma de troca, né? Tu faz o que é certo e eu te dou uma vida boa. E a gente vê que não é bem assim, né? Porque Deus não está trocando nada. Na verdade, somos nós que estamos naquele eterno plantar e colher. Mas então, quem é que vai nos dar alguma coisa boa? Quem é que vai reconhecer o que nós estamos fazendo? São perguntas, né? Será que nós temos que fazer o bem por recompensa? De uma forma de troca? Fazer o bem é praticar a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Leis universais. A gente pode até não fazer, mas elas existem e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que entrar nessa engrenagem. A gente vai ter que se dobrar e começar a praticar. Mais cedo ou mais tarde. Questão de entendimento. É tornar-se alguém melhor. Fazer o bem é tornar-se alguém melhor. Eu não estou fazendo bem simplesmente para agradar alguém ou para ter uma recompensa. É para me tornar alguém melhor. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão eu não faço. E fazendo isso, me tornando alguém melhor, eu faço a vida de alguém mais feliz. Os benefícios dos meus atos, o primeiro que recebe sou eu. Eu posso fazer alguma coisa para alguém, mas o primeiro que recebe isso sou eu. Positivamente ou negativamente. Sempre. Então, por que fazer o bem? Porque é bom. Porque me faz bem. Porque me torna alguém melhor. A ciência já comprova que essa prática de fazer o bem, ela é saudável, de forma mental, emocional, física e, é claro, espiritual. A questão espiritual, a ciência não consegue entrar e entender muito bem isso, porque ela precisa de comprovações. Mas a gente sabe disso. Porque quando a gente faz alguma coisa boa, ou quando a gente leva uma vida boa, o que acontece espiritualmente? A gente é cercado por quem? Pelos bons espíritos. Por aqueles que têm o mesmo desejo que nós, de fazer o que é bom. De uma certa forma, a questão da saúde, ela anda junto. Nós estamos nos blindando de coisas negativas. A gente sabe que quando a gente ocupa a nossa mente com coisas boas, saudáveis, com preocupações de fazer a vida dos outros uma vida melhor, a gente não tem tempo para pensar em coisas autodestrutivas. É tão matemático, é tão exato, é tão lógico, mas a gente às vezes não percebe o quanto a gente se beneficia com uma prática tão simples. Mas a gente às vezes não consegue perceber isso, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele impede que a gente entenda que aquilo que a gente está fazendo para os outros é para nós. Então às vezes a gente diz assim, deixa ele daquele jeito que ele está, é problema dele. É o meu egoísmo que diz isso. Eu não vou ajudar ele. E eu perco a grande chance de ajudar a mim mesmo. Porque quando eu consigo reconhecer essa necessidade, é a mim que eu modifico. E como diz ali, né, eu posso tornar a vida de alguém mais feliz. É simples. Os males do mundo só existem porque o egoísmo não percebe as oportunidades que nós temos de nos modificar. Oportunidades. E quando se fala de fazer o bem, ou de ser bom, como a gente já citou, não é simplesmente não fazer o mal ou não fazer coisas erradas. É mais do que isso. É fazer. É não fazer. É fazer. E quando se fala em fazer o bem, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E nós somos responsáveis também por todas as oportunidades que nós desperdiçamos, ou que nós não aproveitamos, ou como eu disse no exemplo de não fazer para alguém, eu não fiz o mal, eu não fiz o bem, mas eu tive uma chance e eu desperdicei. Eu sou responsável por essa oportunidade desperdiçada. É interessante porque isso dá um contexto diferente para tudo aquilo que a gente às vezes está acostumado, né? Aquela troca, recompensa, se faz, castigo, se não faz. É uma forma de interpretação diferente. Tem uma história de um homem que vinha caminhando de manhã cedo por uma praia, nascer do sol lindo. E lá no fundo, era uma praia longa, ele vê uma outra pessoa que ele não identificava quem era, como que dançando naquela beira da praia. E chegando mais perto, ele vê que aquela pessoa, ela se abaixava, pegava alguma coisa e corria em direção à água. Mais perto ainda, ele observa que aquela pessoa era um homem, ele se abaixava, pegava uma estrela do mar, que tinha várias na praia, e arremessava para dentro d'água. Ele ficou intrigado com aquilo. Ele chegou perto, cumprimentou aquela outra pessoa e perguntou o que ele estava fazendo. E ele disse que a maré havia descido muito rapidamente e tinha deixado naquela praia enorme milhares de estrelas do mar. E o cara perguntou para ele, mas e o que tu está fazendo? Eu estou devolvendo elas para a água. Ele olhou para trás e viu aquela vasta praia cheia dessas estrelas e ele disse, mas tu vai passar o dia inteiro aqui e isso não vai adiantar nada. É muita estrela. O cara não falou nada, ele se abaixou, pegou mais uma, jogou para dentro d'água, olhou para ele e disse, para aquela ali fez a diferença. Então são formas da gente ver que muitas vezes o que a gente pode fazer, esse bem que a gente pode fazer, ele pode ser pequeno, bem pequeno, mas ele representa, talvez, para quem recebe, algo muito grande. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito parecida com essa história, quando ela diz, Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo para todos nós, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então, ela entende a grandeza de tudo que existe entre nós. Ela entende que, por mais que ela faça, ela não vai mudar o mundo. Mas o que ela está fazendo, está ajudando a tornar o mundo melhor. Gandhi disse, seja você a mudança que quer ver no mundo. E nós todos desejamos, ansiosamente, que o mundo seja melhor. Porque, como eu disse, na questão das notícias que chegam, elas não são boas. Nós queremos que seja melhor. Mas então nós temos que ser a mudança que nós queremos enxergar ali na frente. E por fim, Jesus disse para nós, quando ele resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos, ele deixou só em 2. E no segundo ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir entender esses 3 exemplos e aplicar um pouquinho deles dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, com certeza o mundo que a gente vai enxergar, ele vai ser melhor. Porque talvez a gente não perca tempo olhando tanta tragédia, tanto caos. A gente vai perceber necessidades e ações em cima dessas necessidades para fazer com que elas sejam amenizadas.